Projeto de Lei 418 do Chega, regulamentação de bandeiras em edifícios públicos. O relator
vai ser apresentado hoje conjuntamente com o relatório.
Vai ser apresentado hoje conjuntamente com o relatório do Projeto de Lei 255 do CDS, porque não percebo isto. Pois o projeto de Lei 420 do Chega, que revê o regime de atribuição das pensões de aposentação e de velhice do pessoal com funções policiais. Eu peço desculpa, mas eu vou interromper a reunião enquanto não se tiverem condições para ela prosseguir. Porque nós temos que trabalhar. Eu peço desculpa. Mesmo aí, faz favor, peço desculpa, eu tenho que ter condições para prosseguir a reunião. Portanto, estava a dizer que é o projeto de lei, que baixou o projeto de lei 420, e a comissão competente não é nossa, é a Comissão do Trabalho e Segurança Social e Inclusão, pelo que vamos remeter para a comissão competente. Tem conexão com a nossa, mas para o parecer a competente é essa. Pois temos o projeto de lei 423 do PCP, que é a densificação das condições para a suspensão provisória dos processos relativos à violência doméstica. Já foi discutido e aprovada na reunião plenária e já baixaram alguns deles, portanto estão aqui a dizer que baixaram e já baixaram discutidos. É o projeto de lei 424 do PAN, então nessas circunstâncias o 424 do PAN, o 425 do PAN, o 432 da Iniciativa Liberal e o 433... Estes, os que eu acabei de referir...
Estes foram aprovados, mais
este. Este baixou, mas foi rejeitado na generalidade, e baixou o projeto de lei 434 do PSD, que também foi já discutido em plenário e foi na generalidade aprovado e, portanto, baixa para especialidade. Depois temos o projeto de lei 421 do PCP, que é a extinção de custas processuais, cujo o deputado relator cabe ao Chega.
Indicamos o deputado Nuno Gabriel.
Temos também o projeto de lei 422 do PCP, que altera o regime constante, o regime da instrução constante do Código de Processo Penal. Também cabe o relator ao Chega.
Indicamos a deputada Madalena Cordeiro.
Portanto, baixaram para a especialidade os projetos de lei que eu acabei de referir, que também baixaram, que é o 423, 424, 425, 432, 433 e a proposta de lei 54 do Governo, que não tem a ver com os outros que eu acabei de referir são os tais que têm o tal pacote da violência doméstica, que é este de 423, 24, 25, 32 e 33, e que, em princípio, será remetido à SINDE para fazer o acompanhamento juntamente com os que já lá estão nesta matéria. Depois temos a proposta de lei, que também baixou para a especialidade do Governo, sobre o processo penal e o regulamento das custas. Baixou também esta comissão para nova apreciação na generalidade, o projeto de lei 484 do PSD, que altera o regime jurídico da utilização de armas de fogo e de explosivos. Baixou para discussão os projetos de resolução 612 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção do voto eletrónico nos círculos eleitorais da diáspora, e o projeto de resolução 616 do Chega, que recomenda ao Governo que atualize os valores tabelados dos serviços remunerados prestados pela PSP. Esta do Chega, do projeto da adoção do voto eletrónico, é para discussão em plenário ou em comissão?
Em plenário, Sra. Presidente.
E o do Chega sobre os valores tabelados pelos serviços remunerados prestados pela PSP, esta recomendação, que é a 616, é para plenário ou para comissão?
Em comissão.
Muito bem, muito obrigada. Se baixaram à comissão também para a especialidade, os projetos de resolução 606 do PS, que recomenda ao Governo que amplie o objeto da declaração de calamidade, o projeto de resolução 602 do PS, que recomenda ao Governo o reforço de meios e instrumentos ao dispor das forças de segurança no domínio da violência contra as mulheres e a violência doméstica, e o projeto de resolução 603 do PS, que recomenda ao Governo que garanta que todas as vítimas de violência no namoro tenham acesso a um apoio eficaz, inclusivo e respeitador dos seus direitos. Portanto, isto é sobre as iniciativas. Só há iniciativas europeias para conhecer? Os projetos de resolução, não.
A especialidade?
Vamos ponderar.
Pode ir, se quiser.
O proponente é que... Depois há as iniciativas europeias, que é só para conhecimento e que foram distribuídas e que os senhores deputados receberam. Os grupos parlamentares. Depois tenho aqui três pedidos de antecipação da ordem do dia. Eu ia só pedir que não transformassem isto numa normalidade. Os pedidos de antecipação ou de alteração da ordem de trabalhos é para serem, são situações excepcionais. Não se pode tornar uma regra. Porque se começar a tornar uma regra, eu começo a declinar. E farei a ordem de trabalhos consoante ela está programada. Eu vou aqui, por ordem de entrada destes pedidos, dar só a seguinte nota. Portanto, houve um pedido por parte do PSD para a antecipação da discussão do ponto 7. Só que o ponto 7 tem um pedido de adiamento por parte da Iniciativa Liberal e é potestativo, portanto vai adiado, não vai ser feita a discussão agora. O PSD pede para também ser feita a petição antecipada à discussão da petição 159, que é sobre a mesma matéria. É o 8B. E, portanto, vamos fazer a discussão desta petição. Faz favor, Sr. Deputado. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros colegas, bom dia. De facto, cabe-me aqui apresentar o relatório sobre esta petição, o relatório final, que me foi redistribuído. Como sabem, é uma petição sobre a proibição do acesso de crianças até aos 16 anos às redes sociais. É uma petição que já transitou da legislatura anterior, entrou na Assembleia no dia 8 de abril de 2025, tendo sido distribuída à nossa comissão, à primeira comissão. Não foram detectados pelos serviços quaisquer irregularidades, portanto, esta petição cumpre a lei e, portanto, foi admitida. Foi distribuída devidamente. O objeto, como sabem, é um objeto que está na ordem do dia, portanto os peticionários solicitam a aprovação de legislação que proíba o acesso de crianças até aos 16 anos às redes sociais, à semelhança do que está a ser implementado na Austrália, e estou a citar, e utilizam sobretudo os seguintes argumentos. Consideram que os algoritmos das redes sociais são projetados para maximizar o tempo de permanência dos usuários nas plataformas, podendo provocar dependência e uso compulsivo, e, continuo a citar, cria um ambiente de comparação social intensa, sendo os adolescentes frequentemente expostos a imagens e histórias que retratam vidas aparentemente perfeitas, o que pode levar a sentimentos de inadequação social e baixa autoestima. Depois acrescentam alguma argumentação mais técnica sobre os botões de like e de share. Assinalam igualmente que as principais redes sociais não têm verificado de forma idónea o cumprimento da idade mínima que já está previsto na lei portuguesa dos 13 anos, que resulta da transposição para a ordem jurídica portuguesa do RGPD, e portanto para a criação da conta as plataformas e as redes sociais não têm verificado de forma idónea, de forma séria, a idade das crianças que querem criar contas nas redes sociais e nas outras plataformas, e portanto concluem que se impõe a regulação do mundo virtual com vista à proteção dos menores, tal como já fazemos no mundo real, por exemplo, com a proibição de venda de produtos de tabaco a menores de 18 anos e bebidas alcoólicas a menores de 16 anos. Enfim, a argumentação continua e, em conclusão, os peticionários dizem: solicitam, portanto, à Assembleia da República considere seriamente esta proposta e tome as medidas necessárias para implementar uma legislação que proíba o acesso de crianças até aos 16 anos às redes sociais, garantindo assim um ambiente mais seguro e saudável para o seu crescimento e desenvolvimento. A petição foi analisada, os peticionários estão devidamente identificados, cumprem todos os requisitos da Constituição e da lei, e, portanto, cabe-nos aqui discutir e aprovar, na minha perspectiva, este relatório. A audição decorreu também nos termos previstos, uma vez que há mais de 1000 subscritores e, portanto, seria necessário, nos termos da lei, a audição desses peticionários. Essa audição decorreu também com normalidade, portanto, a doutora Sara Pontes Balbino Viegas Louro, que é o primeiro subscritor, veio aqui à Assembleia da República no dia 3 de fevereiro. Estavam presentes a senhora deputada Nuna Menezes, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho, depois os senhores deputados Pedro Delgado Alves, João Alves Ambrósio, Filipa Pinto, Filipa Sousa, Andréa Neto, Cristóvão Norte, Eva Brás Pinho, Lia Ferreira, Paulo Edson da Cunha e também o relator deste relatório. Tentámos fazer aqui um resumo do que foi dito nessa audição dos peticionários. Penso que o resumo é bastante exaustivo e rigoroso, feito com o apoio importante dos serviços da Comissão, que agradeço. Enfim, eu vou me abster aqui de reproduzir ou sequer de resumir o que foi dito, porque é bastante longo, são aqui 7 ou 8 páginas. Se alguém quiser, poderá obviamente ler o relatório. E, portanto, penso que o resumo está feito. Passaria, portanto, às conclusões, para não despendermos demasiado tempo com este tema. E, portanto, na minha opinião, há condições para a petição continuar e ser discutida nos termos da lei. E, portanto, devemos dar conhecimento desta petição e do presente relatório e dos anexos a todos os grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de um partido. Depois devemos dar conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, também nos termos da lei, e o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, também nos termos da lei de exercício do direito de petição. E é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registando nenhum pedido de intervenção, colocaremos então este relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao outro pedido de antecipação, feito por parte do Partido Socialista, que entrou a seguir. Eu sei que o Sr. Deputado Rui Tavares está um bocadinho desesperado, também queria antecipar, mas estes entraram primeiro. É o referente ao artigo 7, porque se tivesse que estabelecer pessoalmente um critério, optaria sempre por as pessoas só são uma pessoa presente serem os que de facto participaria em primeiro lugar e não por entrada. Mas era o meu critério, não é o critério habitual e, portanto, eu cumpro o critério habitual.
Sr. Presidente, não tenho problema.
Mas o Sr. Deputado também não tem, está aqui não, mais não. Um bocadinho connosco.
Mas não há mesmo problema.
Vamos. Portanto, eu vou passar ao do PS, que pediu a antecipação do ponto 7, a linha B. É o ponto, portanto, para se situarem, é o ponto 7, a linha B, que é para a audição de entidades no âmbito da nova apreciação. Sim. Ponto 7, só se entretanto o ponto 7, a linha B mudou. Não pretendem ouvir isto, fazer a antecipação deste ponto?
Mas eu tinha que pedir a antecipação do ponto do relatório da utilização de bandeiras de edifícios de caráter público. Era isso que tinha pedido. Ou tinha pedido para pedir. Melhor dito.
Foi este e-mail que nós recebemos.
Não receberam isso. Então nesse caso, seguindo a ordem...
Então, nesse caso, vai o deputado Rui Tavares, que o vosso...
Mas há um pedido nosso para...
Se vão alterar este, já fica para último.
Senhor Presidente, peço desculpa. Há, efetivamente, um pedido de antecipação desse ponto, que é para a senhora deputada Lia Ferreira e não para mim. Portanto, se pudesse ser feito... O ponto 7B, efetivamente.
Ao 7B, sim, faz favor. O 7B, faz favor. O 7B é para audição de entidades... para a apreciação do projeto de lei 313 sobre criminalizar a esterilização forçada. Sou deputada Lia Freita, e a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e os seus deputados. Este projeto de lei assenta na premissa de que a esterilização forçada constitui uma violação grave de integridade física, da autonomia reprodutiva e dos direitos das pessoas com deficiência. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentou trabalhar este tema na legislatura anterior e volta a fazê-lo na legislatura atual, tendo assente o diploma em três dimensões fundamentais: de clarificar o enquadramento penal da esterilização não consentida, criar um plano nacional de planeamento familiar e instituir um mecanismo de monitorização para acompanhar estas matérias. Esta, efetivamente, não é a primeira vez que tentamos salvaguardar os direitos reprodutivos das pessoas com deficiência. Queremos agora garantir que, tal como sempre nos propusemos, que a redação final iria ser feita ouvindo entidades que têm aqui um contributo determinante. E aquilo que nós propomos é ouvir entidades... considerando quatro objetivos claros. O primeiro, de recolher informação técnica e empírica sobre o impacto da esterilização forçada no contexto da deficiência. Segundo, avaliar com rigor as implicações éticas, médicas e jurídico-constitucionais do regime proposto. Terceiro, assegurar a participação efetiva das pessoas com deficiência e das organizações representativas em conformidade com as obrigações decorrentes da Convenção das Nações Unidas e constitucionais, inclusive ouvir as suas famílias e respectivas perspectivas. E, por último, garantir que o contexto do enquadramento final do texto que sairá da redação do projeto legislativo seja realmente não só juridicamente sólido, constitucionalmente robusto, mas também responsável naquilo que é os impactos que uma legislação nesta matéria terá na vida de todas as pessoas. Por isso mesmo apresentamos aqui a proposta de ouvirmos um conjunto de entidades que se distribuem de acordo com esta lógica que referi, desde logo o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção das Nações Unidas, enquanto órgão independente do Estado, responsável por acompanhar a Convenção, a implementação da Convenção, mas também ouvir o Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos, o coordenador do Sistema de Indicadores Políticas de Inclusão, as federações representativas das pessoas com deficiência, neste caso aquelas que têm mais impacto neste tipo de decisões, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e a Ordem dos Médicos e, obviamente, o Conselho Superior de Magistratura e, por fim, o Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, antigo Instituto Nacional para a Reabilitação. Este conjunto, obviamente, cada uma destas entidades tem pesos diferentes naquilo que será a nossa necessidade de ouvir. Algumas poderão ser ouvidas presencialmente, outras poderão ser ouvidas por escrito. Inclusive, já temos um parecer prévio do mecanismo que nos levanta reservas a nós, enquanto grupo parlamentar que apresenta este documento, mas também ao próprio mecanismo que levanta reservas quanto àquilo que são as soluções apresentadas. E, portanto, aquilo que propomos é que haja este olhar mais cuidado, mais atento, de auscultar as diferentes realidades para que possamos, então, legislar de uma forma mais responsável e eficiente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tenha...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, apenas e só para dizer que o Chega acompanhará naturalmente este requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. De facto, é um tema pouco falado, só há pouco tempo é que começámos a falar mais deste tema, é um tema muito sensível e temos todo o interesse de ouvir as entidades requeridas pelo Partido Socialista também para tomar uma decisão consciente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, temos só que tratar-se-á de um processo particular e é um processo que merece a nossa maior atenção. Há aqui uma proposta de ouvir uma série de entidades e eu sugeria, talvez, que se fosse criado um grupo de trabalho onde isto pudesse funcionar, a especialidade deste processo pudesse funcionar por si, por forma a agilizarmos e que fosse compatível com a agenda da primeira comissão. Isto porque o grupo parlamentar do PSD terá também eventualmente algumas entidades para acrescer a estas que gostaria de ser ouvido e, portanto, deixo aqui esta sugestão no sentido de tornar isto mais ágil, sobretudo isso.
Muito obrigada. Eu só alertar que isto tem cruzamento com a décima e acho que já há um grupo de trabalho. Faz-se uma solução.
Sr. Presidente, era só para fazer aqui uma precisão, que é, há aqui uma conexão, como o Sr. Presidente disse, com a décima comissão, e, por outro lado, o facto de serem aprovadas estas audições não significa que as audições sejam presenciais. Há umas que têm de ser, eventualmente, mas muitas delas podem ser por escrito, tal como as que sejam propostas por outros partidos. Portanto, à partida, não se vê razão para a criação de um grupo de trabalho que seria ainda mais complicado por causa desta ligação com a décima comissão, que é evidente.
Por favor, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Senhora Deputada, não temos nada a opor se for essa, portanto, a decisão dos proponentes. A questão é que, exatamente por essa conexão, é que o grupo de trabalho poderia ser mais ágil. Nós fizemos isto uma vez nas desigualdades salariais, um grupo que cruzava com deputados de ambas as comissões, mas tudo bem, se os proponentes assim não entenderem, era só para tornar este processo mais ágil. Parecia-nos bem que tivéssemos só um grupo de trabalho concentrados naquilo, mas naturalmente respeitaremos a posição dos proponentes, disse.
É assim, há já vamos ver se a gente se entende, há um grupo de trabalho na décima, que também tem, penso que também já cruza com membros, tem membros da primeira, que é o grupo de trabalho para as pessoas com deficiência, que nesse grupo de trabalho, poderá esse grupo de trabalho assumir, no fundo, este... Pronto, depois isso ficará do proponente. Eu só estou a alertar que já existe esse grupo de trabalho, não é preciso criar, existe. Portanto, depois, se quiserem, virem utilidade, ou se acharem que é mais ágil, portanto, isso está na disponibilidade dos proponentes. Muito obrigada. Tendo mais intervenções, não sei se... Vamos colocar então à votação este requerimento. Vou só pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta que do que eu subentendi da intervenção da deputada Isabel Moreira, haverá aqui entidades que poderão ser ouvidas, entre aspas, lidas por escrito. Agradecia só que talvez para os serviços, para a organização dos serviços, nos fizessem chegar quais são as entidades que podem ser por escrito o seu parecer. Está bem? Portanto, faz-me chegar isso. Pronto. Sim, sim.
Acabei por não perceber, então será o Grupo de Trabalho de Deficiência a fazer esta especialidade? É isso?
Esta iniciativa baixou à primeira comissão. O Grupo de Trabalho é da décima comissão. Portanto, nós vamos tratar este assunto aqui. Agora, se quiserem depois fazer algumas audições em conjunto, porque vem a décima ver utilidade também em ir beber destas matérias para o seu grupo de trabalho, agora a iniciativa é da primeira comissão e o grupo de trabalho é da décima. Portanto, a competência, e portanto, Eu só dei essa sugestão, ou disse que havia esse grupo de trabalho, porque esse grupo de trabalho também pode ter algum interesse, digamos assim, em participar. Portanto, os proponentes... Sim, vamos, as pessoas ficaram com essa foi uma espécie de um lembrete para poderem fazer um trabalho conjunto, se assim entenderem, mas a iniciativa continua aqui. Sr. Deputado Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço-me a desculpa de estar a prolongar esta discussão, mas uma vez que o Partido Socialista vai enviar à mesa e indicar à mesa quais é que são as entidades que pretende ouvir ou receber por escrito, eu apelava só, no Grupo Parlamentar do Chega, nós teríamos interesse de ouvir a doutora Paula Campos Pinto e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Se estas pudessem ser presenciais, agradecíamos, mas pronto, deixamos à vossa consideração. Obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Lia.
Deputada Madalena Cordeiro, nós efetivamente entendemos que todas estas entidades têm que se pronunciar, sendo algumas, obviamente, sendo de todo o sentido ouvi-las presencialmente, pela dimensão que têm, pelo testemunho que nos podem trazer e contributo acrescido, outras poderão fazê-lo de uma forma... uma forma mais rápida, mais célere, através de uma pronúncia por escrito. No caso do Conselho Nacional para as Ciências da Ética e da Vida, é uma das entidades que consideramos que têm mesmo que ser ouvidas presencialmente. Relativamente à professora Paula Campos Pinto, do Observatório, e tendo o Observatório aqui um trabalho transversal que, de certa forma, é complementar ao mecanismo, e o mecanismo é, no fundo, a entidade supra destas outras três entidades que fazem o acompanhamento das políticas de inclusão das pessoas com deficiência, e falo aqui do mecanismo do observatório e do sistema de indicadores de políticas de inclusão, consideramos que podemos aglomerar e ouvir o mecanismo presencialmente, até porque já emitiu um parecer por escrito no qual nós temos reservas sobre aquele que é o parecer do mecanismo. E há aqui o interesse de perceber de parte a parte aquilo que são os nossos fundamentos e que são os fundamentos do mecanismo de interpretação da nossa proposta legislativa, e portanto poderíamos reduzir quer o observatório, quer os indicadores, o coordenador do sistema de indicadores políticas para a inclusão, poderíamos remetê-los para uma pronúncia por escrito, mas o mecanismo tem mesmo que ser ouvido presencialmente por ter esta dimensão supra da implementação da convenção. Portanto, tem uma responsabilidade acrescida e por isso é uma das entidades que nós queremos ouvir, e propomos, se o Chega também assim concordar, que as outras duas sejam por escrito. Obrigada.
Muito obrigada, penso que estão esclarecidos. Este esclarecimento é importante, porque pode influenciar a votação. As pessoas podem entender que algumas entidades têm que ser ouvidas, outras não têm que ser ouvidas. Poderá ser por escrito e, portanto, acho que foi útil. Portanto, não havendo mais ninguém a pedir a palavra, eu vou colocar então este requerimento à votação, e foi pertinente este esclarecimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Vamos passar então agora à Sra. Deputada Isabel.
Há aqui no mesmo ponto um pedido da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas para nós lhes concedermos uma audiência. Sobre este tema.
Sim, sim.
Temos
sim.
Que também votar.
Sim, chegou de facto o pedido da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas para serem ouvidas a propósito deste tema. Elas próprias pediram para ser ouvidas, não foi requerimento. Podemos votar se alguém se opõe a que sejam ouvidas também já no âmbito destas audições. Uma vez vamos ouvir, ou por escrito, ou vocês decidirão. Quem é que se opõe a que também se inclua neste leque a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas? Quem vota contra essa situação? Quem se abstém, portanto, também ficaram incluídas a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. Parecer escrito. Parecer escrito. Sim. passar agora ao pedido do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para a discussão antecipada do ponto 4, a linha B e C. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas desta primeira comissão, de que já fui em tempos fregues habitual, hoje estou em substituição do meu camarada Paulo Moás. Bom dia também a todas as presentes. Cabe-me apresentar, então, em nome do deputado Paulo Moás, o relatório sobre a petição reconhecimento da profissão das Forças de Segurança como profissão de risco e concomitante reconhecimento do seu desgaste rápido. É uma petição que foi subscrita por 10.512 cidadãos, portanto, bem acima dos 1.000 que garantem o direito de audição, acima dos 7.500 que garantem a discussão em plenário. Trata-se, evidentemente, de um tema muito importante e relevante e que, através deste instrumento da petição, segue um canal que é um canal muito adequado para partilhar com a Assembleia da República as reivindicações de um setor profissional, mas que também de exercício de autoridade, que não tem, por via de lei, nem constitucional, nem representação sindical, nem possibilidade de participação partidária enquanto membros de partido, assim determina a nossa lei, tendo em conta experiências passadas importantes, de forma que a petição se assevera aqui um instrumento muito adequado, quer dizer, e mostra como pode, em casos como este, ser utilizada e bem utilizada. Esta petição cumpre com todas as formalidades necessárias, do ponto de vista legal e constitucional, para ser discutida. Teve, como já referi, audições que foram bastante construtivas, com a participação dos primeiros peticionários, com a participação de vários elementos graduados das Forças de Segurança, a Associação Nacional de Oficiais da Guarda Nacional Republicana, o primeiro peticionário, ele próprio, um tenente, se não erro, da Polícia de Segurança Pública. E o tema é já bem conhecido, porque já foi discutido várias vezes em plenário e em várias ocasiões também nesta comissão, tem a ver com a especial perigosidade e penosidade desta profissão e a necessária atenção que nós temos que ter a isso para efeitos de contagem de tempo de serviço, para efeitos de reforma, bem, e todos os outros efeitos que decorrem desta perigosidade e penosidade, que leva, em muitos casos, como é salientado no relatório, a situações extremas de agentes da PSP e militares da GNR que se suicidam ou que têm situações pós-traumáticas ou traumáticas muito severas e, portanto, isso coloca-nos bem perante a importância do que está aqui em jogo. São vidas de pessoas e das suas famílias, do seu entorno, que nós, por via deste reconhecimento, também temos parcialmente nas mãos. O deputado relator, o deputado Paulo Moás, exime-se de apresentar aqui a sua opinião, o que para mim é uma novidade, porque eu conheço o Paulo Moás como uma das pessoas mais opinativas que eu tenho no partido, mas já vejo que aqui decidiu seguir a praxe habitual do relator não apresentar a sua opinião política e deixar para a discussão que certamente teremos em plenário, depois vocês transmitem isso, a sua opinião. Ok, pronto, do meu ponto de vista está apresentado, como sabem estou em substituição, portanto tenham essa tolerância, mas aberta a qualquer sugestão ou comentário que depois transmitirei ao autor do relatório. Muito obrigado.
O Sr. Deputado, saltou foi o ponto 4, passou para o 8, começou pelo 8. Pronto, é a vida, então, é o mundo ao contrário, como dizem os chutes e pontapés.
Então,
não tem mal, 4. Não tem mal. O que importa é
pelas conclusões.
O que importa? Não, não. Pediram também a antecipação do ponto 4B e C.
Então, e o Sr. Vamos lá ver.
Mas pronto, mas agora vamos acabar a discussão deste ponto 8, okay. que é o ponto 8, a linha A.
Não é que eu pensei que estávamos ainda nos relatórios, como ainda agora se tinham apresentado relatórios, mas pronto. Ok.
Sr. Deputado António Rodrigues, pediu a palavra.
Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Ressalvo em primeiro lugar que o deputado Rui Tavares não pediu a expulsão do livre do deputado Paulo Moás pelo facto de ele não ter emitido a opinião. Não, mas digamos. E pessoas com opinião também, naturalmente. Três notas apenas em relação a este relatório. A primeira, para agradecer não ao deputado Rui Tavares ter feito o relatório, mas tê-lo apresentado com síntese e com rigor. Na segunda nota, esta matéria não é desconhecida desta Assembleia, tem sido sistematicamente colocada como ponto para discussão e, portanto, estamos a acompanhar e acompanharemos se esta matéria vier a ser trazida a plenário nestes termos e para estas discussões. A terceira nota é que esta matéria e todas as questões que aqui são referidas fazem todas parte das mesas negociais que estão neste momento a ser discutidas ou irão voltar a ser discutidas no âmbito do Ministério da Administração Interna, em que todos os sindicatos e associações respectivas, as associações sindicais respectivas, têm estado a discutir com o Governo de uma forma estratégica, de uma forma global e não de uma forma simplista as questões que são relevantes para o exercício das funções que nós relevamos como fundamentais das forças dos serviços de segurança. Mas acompanharemos esta discussão, esperando que em plenário o deputado Paulo Moás seja mais opinativo e se não na sua causa, no seu momento o deputado Rui Tavares e acompanhamos naturalmente também o rigor com que o relatório foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar então à votação este relatório do Sr. Deputado Paulo Moás. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Rui Tavares, eu continuo a manter a disposição de antecipar o ponto 4A e B?
Então só me localizo aqui muito rapidamente, sim.
Que são os projetos de resolução do LIVRE, umas recomendações do LIVRE, duas recomendações.
Então, eu estive aqui quase a pedir para... Posso apresentar em conjunto ou consideram...
São sobre a mesma matéria?
São matérias conexas, têm a ver com uma compreensão...
Sim, acho que sim, eu não vejo nenhum inconveniente nisso, pois as pessoas podem sempre responder em separado, não é?
Mas se quiserem, posso apresentar separadamente. Se há objeções...
A discussão pode ser conjunta, a votação é em separado.
Não, mas a própria discussão...
Não, é em discussão.
Ok,
então pronto, então
separadamente.
Já quem se oponha não pode ser, não posso alterar essa... Então, primeiro, a suspensão dos prazos processuais para e a rede de apoio jurídico às vítimas da depressão, Cristine, que é o ponto 4B.
Então, vou ser muito sucinto aqui, estamos abertos a sugestões, críticas que entendam fazer e que possam eventualmente ser integradas para alargar uma possível maioria de apoio deste projeto de resolução. O seu objeto é conhecido de todos e creio que tem total pertinência na sequência não só da depressão crítica, como depois do comboio de tempestades que assolou o nosso país. Este projeto de resolução recomenda ao Governo que suspenda os prazos processuais em todos os tribunais localizados nas comarcas abrangidas pelo estado de calamidade, que considera automaticamente mostrado o justo impedimento para a prática de atos processuais aplicáveis a magistrados, Ministério Público, Secretarias Judiciais, enfim, todos os agentes do setor que residam em zona abrangida pelo estado de calamidade, que crie e organize em estreita articulação com a Ordem dos Advogados e os municípios afetados pela depressão uma rede de apoio jurídico às vítimas do temporal. Há vários casos em que nós sabemos e vimos pelas notícias que os municípios já estão em campo a fazê-lo, mas não é demais pedir ao Governo que auxilie nessa tarefa que é muito importante e que promova a divulgação junto às populações afetadas dessa mesma rede de apoio jurídico. Este é o sentido geral do projeto. Estamos, como disse no início, abertos a sugestões de algo que seja necessário aqui modificar ou acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Sr. Deputado Rui Tavares, só dar nota que no ponto 1, no pedido de suspensão dos prazos processuais, já se verifica. Já estão suspensos. Ou naqueles tribunais em cujo edificado e infraestruturas a tempestade teve impacto. Bom, aqui requer uma análise mais. Se fora do âmbito onde foi aplicada essa suspensão, se há algum tribunal que tenha ficado, enfim, cujos danos se consigam consubstanciar nesta recomendação. Tirando esta nota, terá o acolhimento dessa bancada.
Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Duas notas. Em primeiro lugar, também adicionar aquilo que o Sr. Deputado Chega aqui acabou de referir, é verdade, efetivamente. A segunda nota também falar da questão do justo impedimento. O justo impedimento é uma figura jurídica que também existe para este tipo de situações, que pode sempre ser invocado. É verdade que a diferença entre o justo impedimento, para quem sabe, a figura jurídica, entre o justo impedimento e aquilo que pudesse estar em força de lei, é que aqui seria sempre aplicada e o justo impedimento ficaria dependente da decisão do juiz. Por outro lado, gostava de dizer que o Governo aprovou uma proposta de lei que já veio aqui ao Parlamento, que tem um regime, na própria proposta de lei, já fala num regime excepcional e temporário, prevê aplicação, neste caso remete para o regime de férias judiciais, com a consequente suspensão dos prazos e a prática de atos no âmbito dos processos que tramitam nos tribunais equiparados, serviços do Ministério Público, localizados em zonas abrangidas pela declaração de calamidade. Como sabem, foi aprovado na passada sexta-feira na Generalidade e vai ser discutido hoje na 11ª Comissão às 11 horas, portanto aqui um bocadinho, e a viabilização desta proposta, que se prevê deve ser aprovada em votação final na globalidade, na próxima sexta-feira, acaba por prejudicar a pertinência deste projeto de resolução na parte em que diz respeito à recomendação do Governo para a suspensão dos prazos judiciais nos tribunais de comarca abrangidos especificamente pelas calamidades. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido. Sr. Deputado, para fechar, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado aos senhores deputados pelos comentários feitos. Este projeto foi apresentado a 3 de fevereiro. Na altura ainda não tinha havido a suspensão e havia alertas da Ordem dos Advogados para que ela fosse implementada. Ainda bem que este ponto já está prejudicado, porque significa que se andou mais depressa a nível executivo do que aqui no Parlamento, e é bom e natural que assim seja. Estamos todos a puxar para o mesmo lado no que diz respeito à resposta perante a catástrofe que assolou o país. E agradeço a concordância com o genérico do que é apresentado neste projeto de resolução. Ainda bem que podemos ter um amplo consenso nestas matérias. Sei que há outros partidos que têm também projetos de resolução semelhantes e que têm entendimentos análogos ao nosso em relação a esta resposta, portanto tudo isso é bem-vindo. Muito obrigado.
Vamos passar então agora ao ponto seguinte, porque isto é só numa discussão. Vamos passar a recomendação ao Governo que implemente urgente um sistema de alerta por rádio com envio automático de SMS georreferenciados. Sr. Deputado Rui Tavares.
Sim, muito obrigado. Isto é relativamente fácil de explicar. Creio que nem toda a gente conhece, mas muitos dos senhores e senhoras deputadas já têm tido a experiência de, fora de Portugal, receber alertas para catástrofes, vários tipos de eventos inesperados que podem ser desde prevenção para ataques terroristas ou tiroteios, enfim, infelizmente comuns em certos países, por SMS nos vossos telemóveis, mesmo que não sejam smartphones, simplesmente por estarem na área geográfica do evento. Esses SMS são enviados por um sistema que se chama Tower Cell Broadcast. Poderíamos traduzir por envio de SMS via rádio através de torres celulares. Quem envia são as torres das operadoras do serviço móvel, mas em vez de enviarem os SMS pelo método comum, que é percorrer a base de dados dos assinantes de uma determinada operadora, o SMS é enviado para todos os dispositivos que se encontrem numa determinada área geográfica, que é a da operação daquela torre celular, ou se forem utilizadas várias torres celulares, uma área mais ampla. Isto tem a grande vantagem de poder alertar pessoas que não são de operadoras nacionais, que estão numa determinada área. Pensemos num país como o nosso, que tem muitos turistas que estejam numa área de incêndio e que nós queremos alertar para o facto de terem de evacuar. Permite também discriminar melhor entre quem precisa mesmo de receber aquela informação e quem não precisa de receber a informação, poderíamos correr o risco ao enviar-lhe
de uma certa banalização de envio da informação que depois leva a que as pessoas desconsiderem o SMS. Nós percebemos isso com os SMS que recebemos da Proteção Civil, em que quando as pessoas não estão na área afetada por um determinado flagelo, podem desconsiderar o SMS e nós podemos dizer, bem, não há problema, desconsidera agora, mas depois, se for afetada, presta atenção. Mas é verdade é que a banalização da informação, e toda a gente recebe muita informação através dos telemóveis, leva a consideração e assim podemos perder gente que precisaríamos de informar. Ora bem, Portugal tem capacidade de ter este sistema implementado. Sabemos-lo desde a altura do apagão, eu pelo menos sei-o, nas reuniões de rescaldo do apagão, de abril do ano passado, que tivemos com membros do Governo, e na altura de uma interação que tive com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que me disse que o sistema estava pronto a utilizar, aliás, creio que ele já tinha sido analisado, estudado pelo Governo anterior, ainda o Governo António Costa, e que faltava, o que faltava era meramente burocrático ou documental, pelo menos foi-me dito assim na altura pelo Ministro das Infraestruturas e foi-me, entretanto, confirmado em audições recentes pela Senhora Presidente da ANACOM. Portanto, as operadoras estão capazes de fazer este envio, aparentemente os custos seriam suportados por elas, as torres celulares estão preparadas e os nossos telemóveis já há muito tempo que estão preparados, mesmo os de versões anteriores aos smartphones, como demonstrado pelo facto de quando vamos a países estrangeiros, pelo menos já me aconteceu a mim, a receber esses alertas. Portanto, este projeto de resolução destina-se basicamente, e em termos muito chãos, a dar pressa ao Governo para que isto seja feito. Porque se já estava praticamente pronto na altura do apagão, e percebemos com o apagão que o envio de SMS pelo sistema normal tem o grande problema de quando falham os geradores das torres celulares, depois o SMS pode ser enviado apenas quando já acabou o apagão, quando já acabou a interrupção de energia. E a outra vantagem deste SMS enviado por via rádio é que ele é enviado em simultâneo para todos os aparelhos de uma certa área geográfica, portanto não tem aquele desfasamento de estar a percorrer a base de dados, por muito rápido que isso seja, acaba por demorar sempre uma hora e meia, e se há uma, pelo que me foi dito pelo próprio Ministro, e se há uma interrupção de energia antes disso, significa que ficam SMS por enviar e, portanto, há uma assimetria no envio da informação. Bem, quer dizer, aqui a grande questão é porque é que nós não temos já isto, porque isto já nos teria dado muito jeito, pelo menos desde que identificámos o problema, duas vezes em menos de um ano. E talvez o marcar agenda política através da Assembleia da República, trazendo o Governo, chamando o Governo a este debate e dando-lhe alguma divulgação que através desta Casa se faz pela comunicação social, nos permita avançar com uma coisa que, depois de feita, ela é completamente transparente, ela é invisível para a maior parte das pessoas, não precisa ser explicada como foi aqui, mas tem, de facto, uma diferença muito prática no sentido de alerta que nós queremos que a nossa população tenha, porque, como sabemos bem, e nos foi dito também a nível europeu pelo relatório Ninisto, a resiliência das sociedades começa, em primeiro lugar, pelas pessoas e pelas famílias, portanto é uma resiliência que é desde logo societal, pelo menos enquanto dura o tempo necessário para que depois o Estado, as organizações da sociedade civil, os bombeiros, a proteção civil, etc., possam chegar ao terreno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente. E cumprimento o Sr. Deputado Rui Tavares para esta iniciativa. Eu acho só que é preciso esclarecer aqui duas coisas. Ela é muito pertinente relativamente àquilo que tem a ver com o envio por tecnologia rádio por causa da questão da interrupção do fornecimento de energia, mas a questão da georreferenciação dos SMS já existe. Isso que fique claro. Eu digo por experiência própria. Quando estou no Porto, em minha casa, recebo os avisos da Proteção Civil para o Porto, quando estou cá em Lisboa, recebo-os de Lisboa e não recebo-os do Porto. Isso já é assim há bastante tempo, feito entre a Proteção Civil e as operadoras. E, portanto, o que não acontece, e é a segunda parte que é muito importante, é haver uma redundância com tecnologia alternativa rádio para permitir que aquilo que é feito em circunstâncias normais seja feito em circunstâncias excepcionais. Não sei como é que isso é possível, se é, se não é. Agora, que já há o envio por antena, já.
Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial para o Sr. Deputado Rui Tavares pela apresentação da iniciativa que teve a amabilidade de nos descrever. Eu começaria por um aspecto que não é de sumenos importância e que tem a ver com o título. O título fala em SMS georreferenciadas, que depois nada tem a ver com aquilo que explanou do Cell Broadcast, ou se quisermos em português, a difusão da célula de cobertura de telemóvel. São coisas diversas e o próprio título induz em erro, porque não é disso que se trata no corpo da vossa proposta. Há também um aspecto que enfatizou de forma muito vincada, que é quando não há energia, passam estas mensagens de cell broadcast ou difusão de célula, e isto evita que, no caso de não haver energia, elas possam passar e as SMS não. Bem, o que é uma mensagem de difusão de célula? O sistema telemóvel, nós, enquanto utilizadores, estamos ligados a uma determinada antena ou torre. Utilizo essa linguagem simples para que consigamos perceber. A dimensão da antena ou da torre, e da célula, melhor dito, tem a ver com a cobertura que nós estamos. Por exemplo, uma única antena num descampado alentejano ou noutro sítio pode ter um raio de até 36 km. Provavelmente, por razões do número de utilizadores, na Baixa de Lisboa, uma célula pode ter um raio de 600 metros de 1 km em função do número de utilizadores que estão ligados. O que é que essa tecnologia permite? E isso não são SMS. Essa tecnologia permite que nós, no nosso telemóvel, por estarmos numa área de cobertura de uma só antena, recebamos no nosso ecrã um aviso. E este aviso, por esta tecnologia de difusão, faz com que o telefone vibre, tenha um sinal audível especial e instantaneamente nós vemos uma mensagem no ecrã, mensagem essa que desaparece. Primeiro problema desta metodologia. Nós não sabemos quantos receberam, nós não sabemos se receberam e nós não sabemos um passo adicional nos SMS, que é a confirmação se a mensagem for lida ou não, que é relevante quando se manda um aviso de alerta. Portanto, estas mensagens de cell broadcast nada têm a ver com SMS, nem se deve usar o termo SMS. Por uma razão, o SMS, como está configurado, tem uma, digamos, limitação muito grande de caracteres, enquanto esta só pode ir até 1.394 caracteres, o que significa que, se eu quero dar uma instrução de prevenção ou um conselho de segurança, não consigo na mera difusão celular. Há outra questão muito importante que tem a ver com o seguinte. Esta mensagem é, de facto, importante porque ela vai na faixa subliminar da comunicação, isto é, não é utilizando o canal que pode estar congestionado, daí a garantia de instantaneamente os utilizadores poderem receber o alerta. Mas se não houver energia e a estação estiver em baixo, não vai receber nem esta nem outra, porque o meio de comunicação da célula é evidentemente o equipamento de radiofrequência. Há ainda outra questão que convém dizer. Há situações, se o objetivo é georreferenciar, que podem não funcionar. Olha um exemplo, Sr. Deputado. Se uma célula tiver um raio de 30 km, o que não é nada do outro mundo, aliás, todos nós já provavelmente experienciamos isto, se eu estiver junto à fronteira, posso receber uma mensagem de Espanha que não tem nada a ver com o problema que nós possamos estar a viver, por estar a 30 km e nem nos afetar. E, portanto, a georreferenciação aqui não existe. O que existe aqui é a área de influência de cada célula, de cada antena, e que pode não ser sequer adequado. Dou-lhe um exemplo. Se tiver numa antena muito apertada no Chiado, com 600 metros de cobertura, pode ter um problema a 2 km na Assembleia da República e não recebe nenhum aviso, e pode ser, desse ponto de vista, importante receber. Portanto, dito isto, dir-me-á, então, mas esse sistema não é importante? É importante. Mas este sistema deve estar integrado num conceito global de sistema de alerta às populações, que tem essencialmente 4 vetores. Tem este que propõe, tem os SMS pela garantia de eu saber quantas pessoas receberam, quem leu a mensagem e, portanto, está informado. Tem o sistema do RDS, isto é, como nós estamos habituados quando vamos no carro e vemos a música que está a tocar ou uma informação meteorológica, é neste sistema de dados por rádio que se avisa os condutores para potenciais perigos e tem ainda na faixa que costuma correr nos ecrãs das emissões televisivas a avisar para situações de perigo localizadas em áreas geográficas ou mais abrangentes. Por conseguinte, para além do título não ser o correto, porque isto não é um SMS por definição, de facto são mensagens de difusão de célula que são importantes, mas não são o alfa e o ômega de um sistema estruturado de alerta às populações. São uma parte e têm esta fragilidade de nós, autoridades, nunca sabermos quantas pessoas avisamos, se as pessoas foram de facto avisadas e, no limite, se elas leram. Só uma nota de rodapé. Há problemas com este sistema porque nem todos os telefones, nas várias versões do iOS e do Android, funcionam e aceitam isso. E, finalmente, um problema prático. Se receber no seu ecrã uma mensagem que se extingue e se apaga ao fim de algum tempo, se eu lhe pedir para ir reler, porque viu que foi um aviso, mas não quer confirmar, muito poucos conseguirão saber onde ela fica gravada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Rui Tavares a apresentação deste projeto de resolução. Bom, eu inscrevi-me sem saber que o Sr. Deputado Paulo Muniz iria, com este conhecimento técnico, secar completamente aquilo que eu aqui tinha. É um contributo, que, mas devo dizê-lo, devia ter falado antes do Sr. Deputado Paulo Ministro. Bom, mas ainda assim dar aqui duas notas. Esta recomendação, ela indica aqui um prazo de 90 dias para a implementação deste sistema. Eu acho que só com este prazo aqui inviabiliza que esta recomendação seja concretizada, seja para qualquer governo que fosse. Acho que os 90 dias são manifestamente poucos. Pouco tempo. Por outro lado, dizer também que o Ciresp é que continua a determinar o comando, o controlo e a coordenação nestas comunicações e no cell broadcast. Portanto, se continuar com falhas, aqui também existirão falhas. Portanto, era apenas essas duas notas que eu queria deixar. Não mais posso acrescentar ao que disse o Sr. Deputado Paulo Muniz. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, para encerrar esta discussão, pediu a palavra ou foi uma impressão minha? Pediu.
Ia pedir, portanto, foi boa gestão da reunião. Não sei se não há mais intervenções. Bem, eu gostaria de agradecer aos senhores deputados que aí intervieram. No caso do senhor deputado João Almeida, ele já teve funções governativas nesta área. No caso do deputado Paulo Muniz, ele é especialista da área. Mas eles não levam a mal, certamente, porque sabem que é dito com boa intenção, que às vezes na comunicação com a população é importante também ter uma... estar entre a distância que nos permite falar da coisa em termos mais simplistas, mesmo que não os mais rigorosos, e entrar tanto no detalhe técnico que para a maior parte das pessoas não é necessário. O que eu creio que estamos todos de acordo é que é preciso que chegue mais informação, que ela seja mais pertinente, que ela chegue a mais gente que precisa dela e que seja redundante. E algumas destas coisas têm uma vantagem, outras têm outra vantagem, e acho que ficou claro pelo debate que esta, que tem razão, não é um SMS, hoje em dia é a maneira como a maior parte das pessoas se referem a todas as mensagens que recebem nos telemóveis. SMS é uma coisa mais específica, que tem outro tipo de capacidades, mas este tipo de mensagem, ela é muito útil, ela pode salvar vidas. Cada um de nós terá, se já teve acesso a elas, a sua experiência pessoal. A minha é em 2016, não fazendo ideia de que esse sistema existia e estando noutro país, ter tido um alerta para a presença de um terrorista que tinha feito ataques já noutros lugares e que estava, por acaso, a poucos quarteirões de onde eu estava. Recebo um SMS às 2 da manhã que me desperta, que tem o telemóvel faz um ruído diferente que eu nunca tinha ouvido, vibra de outra forma, acende a luz e recebo aquela mensagem. Bem, e por acaso não foi nada de grave, nem para mim nem para ninguém naquela área, porque o suspeito, depois condenado em questão, foi imediatamente apanhado, mas se não tivesse sido, é o tipo de mensagem que pode salvar vidas. Eu acho que nós também queremos isto. Há países mais ricos que têm este tipo de sistema, mas também há países mais pobres do que Portugal e que têm, por exemplo, muito turismo e que também têm este tipo de sistema. e obrigado pelas explicações acerca da diferença, ele acaba por ser georreferenciado na prática, uma vez que a torre ela não se desloca, ela está só num sítio e, portanto, a sua área de influência permite essa georreferenciação. Um ponto final em relação ao comentário que foi feito em relação ao tempo. Temos aqui 90 dias porque o Governo nos tem dito, e a ANACOM também, que isto está pronto a ser implementado e já estava na altura do apagão. Eu não creio que esperámos muito mais tempo, sendo que podemos ter tipo de emergência qualquer daqui a algum tempo. Se houver uma boa razão, uma boa explicação para se demorar mais do que 3 meses, ótimo, ela chegará durante esses 3 meses, esta Assembleia da República certamente compreenderá. Mas também é importante darmos o sinal para a nossa sociedade que um dos aspectos que tem a ver com uma cultura de prevenção que todos queremos que Portugal tenha e que não devemos assumir como fatalidade que Portugal não tenha. Dizem os escandinavos preparam-se bem, os japoneses preparam-se bem, mas, quer dizer, Portugal tem um historial de prevenção que vem de termos tido a primeira catástrofe moderna que levou à criação de um... ou melhor, que a criação do nosso próprio Estado moderno está ligada à resposta a uma catástrofe, que é a do terremoto de 1755. Não há razões para que não procuremos na nossa própria história os elementos para a construção de uma cultura de prevenção portuguesa, que tenha em atenção, evidentemente, a estrutura da nossa população, a sua capacidade aquisitiva, a própria cultura, se quisermos utilizar este termo mais subjetivo, nacional. Temos é que dar o sinal à população de que estamos preparados para agir depressa e que damos prioridade a estes assuntos, mais do que dávamos aqui há um ano ou dois, e eu acho que as pessoas precisam de sentir isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao ponto 3, retomar a ordem de trabalhos. Ao ponto 3 já, que é o relatório, a apresentação do relatório sobre o projeto de lei 255 do CDS-PP, que estabelece as regras de utilização de bandeiras em edifícios de caráter público, e o projeto de lei 418 do Chega, que regulamenta o uso de bandeiras em edifícios públicos. O deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra para o relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As duas iniciativas vêm descritas, como a Sra. Presidente deu nota, portanto, a do CDS já deu entrada há mais tempo e foi já agendada para dia 13 de março. A do Chega, entretanto, deu entrada posteriormente e penso que terá sido também arrastada para esse debate, pelo menos a indicação que tenho é essa. Em qualquer caso, esta será a oportunidade de fazer a avaliação conjunta de ambos. Muitas das considerações são comuns, uma vez que os projetos têm poucas diferenças entre si, portanto não me levarão a mal quando faça referências esteja a fazer a ambos. Fundamentalmente, os projetos visam estabelecer regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos, estabelecendo a proibição da utilização de outras bandeiras que não a bandeira nacional ou aquelas que tenham um regime próprio de utilização, a bandeira da União Europeia, aquelas que sejam bandeiras institucionais de natureza heráldica ou outra institucional, relativas às forças de segurança, às Forças Armadas ou outras, e, portanto, impedindo o hastear de outras bandeiras para além destas no quadro de uma lista de entidades públicas bastante exaustiva, que corresponderá, no essencial, à matéria, ao perímetro definitivo da administração pública e dos serviços e organismos do Estado, bem como monumentos nacionais e outros, mas que também se enquadram nessa categoria. O ponto de diferenciação entre ambos é que há um quadro sancionatório expressamente previsto no projeto do Chega, que não está detalhado no projeto do CDS, mas no essencial, como dizia, as matérias são similares. A nível de análise jurídica complementar, ou seja, remeto no essencial para a nota técnica às considerações que lá se encontram vertidas e deixava apenas 2 ou 3 observações complementares. A nota técnica faz uma referência relativa à eventualidade de poderem existir problemas de concordância prática com outros valores constitucionais, como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de criação cultural, ao estabelecerem-se limitações ao hastear de outras bandeiras. No entanto, e não sendo este o local para um trabalho detalhado de análise deste tema, parece-me que não está em causa o exercício de direitos fundamentais por cidadãos, ou seja, não está em causa esta colisão, na medida em que, no limite, o debate é outro. O debate é sobre a possibilidade de, institucionalmente, haver uma regra vinculativa para a administração pública no seu todo, ou para as entidades públicas, melhor dito, no seu todo, que estabeleceria quais podem ser as bandeiras a hastear e em que contexto. Portanto, verdadeiramente não chegamos a um problema jusfundamental de concordância prática, porque não há um exercício de um direito fundamental na esfera de um cidadão de um lado que se contrapõe a outro direito fundamental do outro cidadão. Temos sim uma obrigação e a interpretação que deve ser dada a obrigações institucionais, portanto, afastaria esse problema de constitucionalidade, eventualmente, ou as dificuldades que poderiam suscitar-se em concreto. Agora, de facto, o que está em causa é esta gestão institucional, e aqui, sempre preciso de outras considerações a nível da opinião do relator, mas que não são as que estou a fazer agora, a única questão a abordar mais tarde em sede de especialidade, ou até no curso do debate na generalidade, prende-se com aquilo que é suscitado expressamente no parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que é no fundo saber até que ponto pode haver uma intervenção legislativa da Assembleia da República que estabeleça com este grau de detalhe limitações. No caso da Assembleia Legislativa Regional, o ponto de observação é limitações à autonomia regional, mas no limite tema que também se poderá colocar no que respeita aos órgãos das autarquias locais, que também eles próprios, tendo órgãos democraticamente sufragados e tendo uma garantia constitucional da sua autonomia, no fundo ficariam aqui limitados naquela que pode ser a gestão simbólica, que também está na sua esfera das suas instalações ou dos seus serviços, em respeito pelo princípio da neutralidade, que acrescente-se, terei a oportunidade de dar nota disso depois, é o princípio que já vincula todas estas entidades e, portanto, dessa perspectiva, já é proibido hoje uma violação da neutralidade através da colocação de símbolos nas fachadas ou no interior de edifícios públicos. E, portanto, uma última derradeira nota, também a título de verificar como se pode melhorar em certa especialidade, caso ela ocorra, a definição exata do regime em causa. Na verdade, nem sempre é claro se estamos a tratar obrigações legais de como hastear outra bandeira em conjunto com a bandeira nacional, matéria que nos parece estar regulada no Decreto-Lei 150/87. Está muito mais em causa situações em que o mastro ou a haste está vazia ou está desocupada por qualquer bandeira, seja a nacional, sejam regionais, sejam autárquicas, e, portanto, pode ser utilizado para outra finalidade. Porque parece-nos que a matéria da utilização da bandeira nacional já está devidamente regulada em sede própria e, portanto, até somos um país que não tem a obrigação de manutenção da bandeira nacional hasteada em permanência. Outros Estados têm essa abordagem, a República Francesa, por exemplo. Portugal tem um regime que estabelece quando deve estar, fundamentalmente apontando para os fins de semana e feriados, ou outras ocasiões em que ela pode adicionalmente ser hasteada. No limite, nenhuma entidade está proibida de ter a bandeira nacional hasteada em permanência, mas de facto não há uma obrigação local para o efeito, o que significa que muitas vezes, por assim dizer, de forma coloquial, os mastros e as hastes das bandeiras estão disponíveis e estão vazios e, portanto, a questão coloca-se nesse contexto. Portanto, deixava só esta nota de eventual dificuldade de articulação sistemática com essas outras normas legais ou estatutárias que um trabalho de especialidade poderia esclarecer. Quanto aos parceiros solicitados, como foi referido, não sei se foi referido, mas foi referido que veio da Madeira, mas foram solicitados parceiros pelo Sr. Presidente da Assembleia aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas e, portanto, chegaram parceiros das duas Assembleias Legislativas e do Governo Regional dos Açores. Da parte dos Açores, os parceiros foram favoráveis, portanto, a ambas iniciativas. O parceiro que foi desfavorável foi o da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Sublinhava, todavia, que foi solicitado parecer apenas em relação à iniciativa do CDS e que é necessário também solicitá-lo em relação à iniciativa do Chega, enfim, no decurso do processo legislativo, portanto, à data de ontem ainda não tinha sido, mas, portanto, é só desencadeá-la, desde que ela ocorra até à votação, até ao final da votação na especialidade, ambas virão a tempo. E acrescentava, portanto, também parece-me que, tendo em conta o que há instantes referi, quanto aos potenciais destinatários desta norma, um universo significativo de potenciais decisores públicos que se confrontarão com a lei serão as autarquias locais. Portanto, eu acho que, não sendo aqui gerador de inconstitucionalidade da não audição, mas havendo o princípio constante da Lei 54/98 de que os municípios e freguesias devem ser objeto de consulta prévia através das associações representativas, sugeria que fosse também promovida a audição em relação aos dois projetos da ANMP e da ANAFRA. Também, mais uma vez, no limite até pode chegar a tempo do debate na generalidade, mas mesmo que não chegue, desde que chegue depois no curso dos trabalhos na especialidade, terá efeito útil e, portanto, não atrasa procedimentos e, portanto, é só para completarmos a instrução. Diria que estes dois conjuntos são os mais relevantes para se formalizar a audição, uma vez que ambas têm formas, ou portanto, têm previsão constitucional de um grau de autonomia, mais denso, naturalmente, nas regiões do que nas autarquias locais, e era importante também podermos recolher esse parecer. Finalmente, portanto, ainda a componente da avaliação do relatório, não quero deixar registada a minha opinião sobre a matéria, provavelmente não, enfim, em parte isto é um pouco antecipação, poderá ser antecipação do debate, mas, no entanto, não gostava de deixar algumas preocupações, porque, em primeiro lugar, não acompanho o diagnóstico feito pelos proponentes quanto à existência de um problema com esta gravidade que mereça uma intervenção legislativa proibitiva da possibilidade de, em edifícios públicos, para, enfim, assinalar efemérides ou causas com relevo na vida da comunidade, poderem os órgãos democráticos democraticamente eleitos escolher hastear uma bandeira ou colocar um símbolo na fachada, portanto, obviamente sujeitos depois ao escrutínio dos eleitores na avaliação que farão da forma como o município, a região, atuaram. E, portanto, é este o ponto que também a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira sublinha. A iniciativa até pode, no limite, ser inconstitucional ou comprimir ou invadir as esferas decisórias sobre a matéria, abrindo até aqui, no limite, eu chamo-lhe ressuscitar, ou no fundo é uma geração nova de guerras das bandeiras do passado. Portugal teve que lidar com este tema, a chamada Guerra das Bandeiras, porque prendia-se com outra matéria, tinha a ver com a articulação entre os símbolos nacionais e os símbolos regionais, como é que se, o que é que se assisteia e onde, ou seja, no fundo, vários diplomas, que seja estatutos políticos, seja diplomas regionais, que geraram nos anos 80 e 90 alguma controvérsia e levaram à intervenção até do Conselho Consultivo da PGR, mas questões que ficaram superadas. Obviamente aqui está em causa outra coisa, portanto já não se trata de uma dimensão oficial e de colocação a par de... enfim, não há uma gestão de poderes institucionais, há sim uma dimensão de saber até onde é que pode uma entidade pública proceder neste domínio. Porque, como eu dizia, a questão da violação de deveres de neutralidade já tem remédio na nossa ordem jurídica. Portanto, ela já é proibida. Ou seja, tudo o que seja uma associação formal entre uma instituição pública e um partido, ou uma ideologia, ou uma confissão religiosa, ela à partida é proibida. Portanto, estaríamos sempre a falar de tudo o que não comprometesse ou não realizasse essa associação, passar também a ser proibido. E aí parece-me que essa a proibição é tão extensa que corre o risco de pecar por excesso naquilo que é também, na nossa perspectiva, uma ausência de um verdadeiro problema sobre esta matéria. Até porque, tendo em conta o trabalho que a Assembleia da República, com muita diligência, muitas vezes, ao longo dos seus trabalhos, faz aprovando dias nacionais e assinalando dias nacionais em vários domínios, o próprio Parlamento está a dar nota de que certas efemérides, certos eventos, são merecedores da consagração como dia nacional e, portanto, devem ser observados e devem ser assinalados pelas entidades públicas. E, portanto, se, por exemplo, se entrecruzar a vontade de uma autarquia local ou de uma região autónoma de assinalar um destes dias nacionais que o Parlamento reconheceu como tal, também é difícil explicar como é que a comunidade os valora ao ponto de dizer que há um dia nacional para uma determinada matéria, mas depois uma bandeira ou um símbolo relativo ao mesmo não pode ser afixado na fachada de um edifício e, portanto, eventualmente, este pode ser um elemento a introduzir no projeto que, eventualmente, reduziria esta dificuldade que eu identifico como podendo ser problemática. E depois, também me parece que o regime às vezes é pouco claro no propósito, como eu disse, não é claro inteiramente, pode ser depois mais bem esclarecido na especialidade, se a proibição se estende à totalidade da utilização de mastros e hastes na ausência de outras bandeiras, ou se é uma questão de articulação com as restantes, e por vezes também parece indiciar-se que mesmo no interior das instalações haveria essa dificuldade, ou essa proibição, aliás, de utilização de outros símbolos, e portanto parece haver aqui uma dimensão que às vezes até pode ser contraditória com a intenção do proponente, ou seja, para lá da dimensão vexilológica, eu queria chegar a este momento para usar a expressão vexilológica para me referir a bandeiras que ainda não tinha feito, eu acho que é indispensável num relatório sobre a matéria, mas, por exemplo, basta que o suporte seja outro, que não uma bandeira, um pendão, uma faixa, qualquer outra coisa, e a dúvida coloca-se, está abrangido pela proibição ou não, e portanto deve isto ser ou não objeto de regulamentação, ou não estaremos a ir longe demais, ou seja, estará também outro suporte visual também banido. E finalmente, uma última observação, eu acho que em alguns aspectos, provavelmente os proponentes até vão mais longe do que esperariam vendo a aplicação da lei a casos concretos. Eu dou apenas três exemplos. Uma prática recorrente nas escolas que aderem ao programa Ecoescolas, mas há outros programas, é de anualmente proceder ao hastear da bandeira do projeto Ecoescolas nas escolas que são beneficiárias desse galardão. E, portanto, estamos perante uma bandeira institucional que deixe uma bandeira institucional abrangida pela exceção, ou estamos perante algo que deixe de poder ser hasteado, uma vez que estas bandeiras normalmente são hasteadas com a bandeira nacional no exterior das escolas públicas, ou nas fachadas, ou nos mastros que estão no seu exterior. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, aqui um que me é mais caro, em frente à Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, está em permanência hasteada a bandeira nacional, mas também a primeira bandeira nacional do outro lado, há um mastro de cada lado, e a bandeira azul e branca da Cruz Azul das Armas do Conde Dom Henrique, primeiras armas nacionais, está em permanência hasteada. Ora, não é uma bandeira nacional, não é bandeira nacional, não tem estatuto de bandeira nacional e, portanto, também a dúvida é, neste caso, uma bandeira histórica com relevo para fazer a ligação àquele edifício público, àquele edifício, àquele monumento nacional, deve também ser retirada. E depois um terceiro exemplo, este já não de permanência, mas de regular, normalmente sou eu que represento o meu grupo parlamentar na cerimónia de comemoração do 1 de dezembro e também um dos momentos, e o próprio cerimonial da comemoração anual do 1 de dezembro, na Praça dos Restauradores, oradores, é o hastear das duas bandeiras em simultâneo. Primeiro, a bandeira nacional, ou melhor, em simultâneo, aliás, a bandeira nacional e a bandeira da Restauração. Também, mais uma vez, uma bandeira histórica, em homenagem aos conjurados de 1640, que também é hasteada num mastro oficial na praça, numa sessão solene presidida pelo Presidente da República, e que também, no limite, ficaria de fora, e, portanto, a dúvida é se... Enfim, deixarei aos proponentes se depois o quiserem responder, mas eu penso que a intenção não pode ser esta, e seguramente não... Estes casos são daqueles que fazem sentido, mas em que a letra da lei, da forma muito genérica como está construída, deixa de fora. E, portanto, estas as minhas notas pessoais, sobre pelas quais me parece que, como está construída, as iniciativas têm estas duas dificuldades e estes dois problemas.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Portanto, em conclusão, não há nenhuma questão de constitucionalidade para a submissão, eventualmente discutir a temática da autonomia regional, mas que não sendo líquida era interessante poder aprofundá-la, e depois o tema da solicitação dos parceiros à ANP e da ANAF para ambos, e os das regiões autónomas para o projeto do Chega para cumprir a urgência.
Deputado, como bem sabe, o das regiões autónomas terá que ser feito através do PAR. Tem que ser do PAR. Os outros nós poderemos fazer. Que a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios.
Eu acho que é a mesma questão de constitucionalidade, ou seja,
sim.
Não pode
nós
deixar
de fazer,
solicitar ao Presidente
em relação,
peça.
Vamos ter que solicitar ao PAR peça que nós não podemos pedir diretamente às regiões autónomas. Deputado João Almeida, pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Só reiterar hoje, porque não estava presente, eu fiz um lamento, exprimi um lamento na última reunião de comissão, por este parecer ter demorado, este relatório e parecer terem demorado tanto tempo, e por uma razão que é política, obviamente acabou por depois ter como consequência ser um relatório conjunto com outra iniciativa, o que induz que as duas possam até ter tido uma autoria em momentos próximos, o que não aconteceu, foram com vários meses de distância, o que obviamente não tem consequência na discussão na conjunta, que isso é normal, nem no relatório conjunto ao qual não nos opusemos, mas só para não dizer que tinha feito esta crítica sem o seu deputado estar presente e que não a fazia quando está, portanto reiterar na sua presença que achamos que o relatório devia ter sido discutido em momento anterior. Relativamente à questão de constitucionalidade, que me parece a mais exigente, eu devo salientar que de três pareceres que as regiões autónomas apresentaram, dois são favoráveis ao projeto, um levanta dúvidas e, portanto, e o senhor deputado diz isso no relatório, portanto, mas nos Açores, quer a Assembleia Legislativa Regional, quer o Governo Regional, não só não levantaram questões de constitucionalidade, como se pronunciaram favoravelmente à iniciativa do CDS. Expressão diferente de posição tem a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que se pronunciou unanimemente, também é relevante e reconheço, em relação à possibilidade de levantar questões de constitucionalidade. Eu acho que as mesmas a existirem podem ser esclarecidas na especialidade, até porque, e aí entra na parte da opinião do relator, e uma vez que o relator não se eximiu de expressar a opinião e está no seu direito e fez muito bem, relativamente a algumas das questões, fazer o esclarecimento relativo àquilo que é o projeto do CDS. O projeto é muito claro e, acima, em primeiro lugar, é um projeto de regras de possibilidade de hastear bandeiras, não é de proibição. A proibição é uma decorrência daquilo que é a determinação que o projeto de lei faz. O projeto de lei diz claramente quais são as entidades, quais são os espaços e quais são as bandeiras. Portanto, não há equívoco, poder-se-á dizer que num caso ou noutro poderá haver alguma dúvida, mas a lista é taxativa, não é genérica. Diz-se claramente que estão em causa fachadas e interiores de uso oficial, portanto também não há dúvidas sobre os espaços, está claramente tipificado quais são os espaços, e de instalações, portanto, edifícios, monumentos, instalações, mastros, fachadas e interiores relativas ao Estado e à Administração Central, às regiões autónomas, às autarquias locais, às Forças Armadas e Forças de Segurança, às sedes de institutos públicos e empresas públicas, aos estabelecimentos de ensino público, às entidades públicas empresariais e demais serviços do Estado. E poder-se-ia dizer, mas fica a dúvida sobre o que está fora. Não. O número 2 do mesmo artigo do projeto de lei diz: a presente lei não se aplica à propriedade privada, mesmo quando aberta ao público, a eventos culturais, desportivos ou associativos que não envolvam representação oficial do Estado, e a cerimónias diplomáticas sujeitas a protocolo internacional específico, isto diretamente relacionado com bandeiras de outros países. E depois diz também quais são as bandeiras permitidas, portanto não há ambiguidade nenhuma. A bandeira nacional, a bandeira da União Europeia, as bandeiras institucionais e heráldicas, o que responde, desde logo, às bandeiras nacionais que referiu o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. São bandeiras nacionais. Apesar de não ser a bandeira nacional atual, não, isso claramente pode dizer, se entra no Conselho, a dúvida aqui é se é bandeira institucional, se é heráldica. Eu digo-lhe sinceramente, por mim, não vejo ninguém levantar nenhuma questão aplicando-se esta lei de que nenhuma das bandeiras nacionais, que já não o são hoje em dia, mas que o foram, que quer pelo critério institucional, quer pelo critério heráldico, têm toda a possibilidade de ser hasteadas, subsiste a questão das ecoescolas, a magna questão das ecoescolas, que podemos discutir na especialidade, Sr. Deputado, com todo o gosto, como é que nós enquadramos essa realidade. E depois vem a depois de tudo isto é que vem a proibição. E também na proibição, a proibição é claríssima, exclui todas essas possibilidades que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nem as ecoescolas, nem as bandeiras nacionais de outros períodos históricos estão abrangidos pelas exclusões e pelas proibições. As proibições são relativas a movimentos ideológicos, partidários ou reivindicativos, a associações civis ou privadas, mesmo quando legalmente constituídas, a clubes desportivos, coletividades ou causas circunstanciais. Poder-se-á aqui dizer que nas causas circunstanciais se poderá suscitar alguma ambiguidade, aceito essa discussão, na especialidade também, e de origem estrangeira, exceto em atos diplomáticos e devidamente protocolados, porque existe o protocolo de Estado sobre o hasteamento de bandeiras de países estrangeiros. E, portanto, o projeto é claríssimo, obviamente que as opiniões políticas podem ser favoráveis ou contrárias. Há uma questão de constitucionalidade que eu acho que é relevante e que pode ser melhor estabelecida relativamente à autonomia, quer do ponto de vista das regiões autónomas, quer do ponto de vista das autarquias locais, mas tudo isso é matéria que pode ser discutida e, como disse, agradeço ao Sr. Deputado, termino como comecei, agradecendo ao Sr. Deputado Relator, porque acho que o relatório faz expressão disso mesmo e que a opinião do relator é interessante e possibilitará uma boa discussão, quer na generalidade, quer na especialidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para agradecer também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a elaboração do relatório e no seguimento daquilo que dizia o deputado João Almeida, dizer que, de facto, se esta alegada inconstitucionalidade alegada aqui pelo Governo da Região Autónoma dos Açores, pode ser Assembleia dos... Eu estava a ver aqui porque penso que há um lapso na página 12, onde se repete Governo, Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e depois fala na Madeira, por isso se fosse possível corrigir. Mas, de facto, esta inconstitucionalidade alegada aqui a existir será perfeitamente sanável. O facto de o deputado Pedro Delgado Alves ter aqui dado a sua opinião acaba por ser útil para a discussão na especialidade, porque de facto adensa e especifica bastante a discussão e acaba por ser útil para depois também podermos levar o projeto na direção certa para que não subsistam dúvidas e que de facto se possa, na premência daquilo que entendemos que é a premência deste assunto, poderemos levar o diploma para um lugar melhor e mais acertado, digamos assim. E pronto, resta-me só assinalar o lapso na página 12 e é só.
Muito obrigada, sou deputada. Os serviços... Portanto, agora, vamos, não tendo mais ninguém inscrito, vou colocar à votação para... Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente. Procurei deixar as matérias que são, pronto, de debate e de opinião quanto à estruturação para depois. Acho, contudo, que estes três casos eram ilustrativos, não são exaustivos. Ou seja, eu acho que tem que haver uma cautela muito significativa em verificar, e não tive a oportunidade de fazer esse esforço, daí a importância, por exemplo, dos parceiros da ANP e da ANAFRA, que outras situações em que, com toda a naturalidade e com toda a normalidade, se podem hastear outras bandeiras ou outros símbolos, e que, no limite, podemos ter aqui um cerceamento. Eu que não acompanho o Sr. Deputado João Almeida, no sentido em que há um regime jurídico da bandeira nacional e ela veio identificada na Constituição no artigo 11. A bandeira nacional é só uma, é aquela, pelo menos para já, desde 5... Mas repare-se, há remédio, é dizer as bandeiras nacionais ou as bandeiras históricas quando se justifique, mas isso é uma coisa diferente, não é isso que está escrito no projeto. E o ponto aqui é, aquilo que efetivamente aqui ficou vertido, levanta essas várias interrogações e dúvidas na delimitação do perímetro. Não é nos locais, absolutamente claro quais são, tem muito mais a ver com em parte nos espaços, mas isso depois teremos a discussão da especialidade, mas também efetivamente qual é o perímetro das proibições. Deixava só uma nota, eu refiro-a a certa altura, eu até acho que há uma disposição supérflua, como o deputado tem razão, deu nota. Eu acho que, por exemplo, a nota de que isto não se aplica a espaços privados que possam ter abertura ao público, acho que nem é preciso dizer nada sobre isso, porque aí sim teríamos o tal problema da colisão de direitos fundamentais, porque as bandeiras, enfim, mal seria todas as casas de bons chefes de família que têm a bandeira do Sporting Lisboa e Benfica por este país fora, ou do Clube de Futebol dos Bolonenses, ou do Sporting Clube de Portugal, ou o Clube Oriental de Lisboa, a Académica. E
Sr. Deputado, não está a voltar a apresentar o relatório, certo?
Só concluir. Portanto, tem a ver com o relatório, eu acho que essa matéria é supérflua, porque isso sim já está fora do perímetro, mas, como digo, temas que poderemos depois avaliar posteriormente, e portanto são essas as notas finais, e agradeço os comentários e as observações, e mais uma vez lamento o atraso e lamento que eventualmente possa ter produzido essa leitura. A intenção não era essa, foi mesmo, quis-me esmerar nele, e portanto por isso é que não o consegui acabar antes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar então à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Temos agora o relatório do projeto de lei 359 e o relatório do projeto de lei 372, um do Sr. Deputado Filipe Sousa ou do Sr. Deputado André Rijo. O Sr. Deputado André Rijo pediu-se ao Sr. Deputado Filipe de Sousa se simpaticamente lhe poderia ceder a vez, uma vez que tem um compromisso e precisa de sair mais cedo. Se não se opuser, o Sr. Deputado Filipe Sousa, eu darei a palavra ao Sr. Deputado André Rijo. Sr. Deputado, tem a palavra, então. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo ao Sr. Deputado Filipe Sousa esta gentileza, eu iria então apresentar o relatório relativamente ao Projeto de Lei 372, 17ª, primeira, apresentado no passado dia 16 de janeiro de 2026 pelo deputado único representante do Partido do Bloco de Esquerda. Portanto, no fundo, este projeto de lei visa a retirada ao Instituto de Gestão Financeira e da Segurança Social a competência para a instauração e instrução de processos de execução por dívidas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. No fundo, este projeto de lei recupera algumas propostas já debatidas em legislaturas anteriores, nomeadamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda na altura, número 642-15ª, e o projeto de lei 226-16ª também da iniciativa do Bloco de Esquerda. O projeto visa revogar o número 4 do artigo 2º e o artigo 18A do Decreto-Lei 42/2001. Na prática, isto significa que o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social deixaria de poder instaurar ou instruir esses processos de execução contra advogados ou solicitadores devedores das contribuições à SEPAS, e clarifica que a tramitação destas dívidas deve decorrer na jurisdição comum, ou seja, em matéria civil e não na esfera administrativa e fiscal. No fundo, foram recolhidos pareceres, neste caso, quer junto da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, do Conselho Superior de Magistratura, da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, assim como do Conselho Superior do Ministério Público e também da Ordem dos Advogados. Como não era de surpreender, quer o parecer do Conselho, neste caso da Caixa de Previdência, da Ordem dos Solicitadores e da Ordem dos Advogados, é claramente desfavorável a esta iniciativa legislativa. O parecer do Conselho Superior de Magistratura é um parecer de não pronúncia, entendo que não está na esfera de competências deste órgão, e o parecer do Conselho Superior do Ministério Público não é desfavorável, portanto não encontra ilegitimidades ou ilegalidades naquilo que é a presente iniciativa legislativa. Enfim, não vou. No relatório estão descritos sumariamente o objeto dos pareceres e a respectiva conclusão, e, portanto, não iria estar aqui a tomar muito tempo, até porque já vamos com a agenda muito adiantada. E, portanto, concluindo, no fundo, não se vislumbram quaisquer elementos. A nota técnica está bem densificada. O relator exime-se de apresentar a sua opinião nesta sede e, portanto, concluindo, ponderados todos os elementos, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia é de parecer que o projeto de lei em causa, no fundo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário nesta Assembleia da República. Portanto, muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco, vamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Senhoras e Srs. Deputados. Só duas notas, antes de mais cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório. Também cumprimento a assessoria jurídica da Comissão, que nos deu uma nota técnica muito importante, sublinho-se isso, no sentido de produzir um historial daquilo que é a realidade da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, sobretudo pela natureza da própria Caixa. Isso é determinante na apreciação, naturalmente, da iniciativa legislativa, e também aqui sublinhar que depois é muito importante para nós verificarmos da bondade da própria iniciativa legislativa, bondade ou inexistência de bondade nessa iniciativa. Os pareceres que o Sr. Deputado Relator André Rios falou, penso que são muito importantes, são elucidativos, porque quer a Ordem dos Advogados, quer a Ordem dos Solicitadores, Agentes de Instrução, é bem elucidativa daquilo que é o percurso, sobretudo dos últimos 10 a 12 anos, daquilo que é a Caixa de Previdência, no sentido de colocar o porquê daquilo que foi, ao longo do tempo, a situação de incumprimento no pagamento da cotização e, por conseguinte, aquilo que foram os trâmites seguintes quanto às competências dos tribunais. Digamos que esta matéria foi levada ao Tribunal de Conflitos e até que um dia, e há uns 4, 5 anos atrás, realmente se criou um mecanismo que nós temos que analisar que foi positivo ou foi negativo, e isso entronca com aquilo que é a análise da própria iniciativa que está aqui em apreciação. Portanto, sublinho a importância realmente desses pareceres, daquilo que tem subjacente, que são exaustivos, demonstram realmente o porquê e levam-nos a concluir se realmente o sistema que hoje está em vigor e que se pretende revogar com a iniciativa legislativa, se é pertinente ou não, no sentido de criarmos qualquer coisa de novo que seja naturalmente e é tendencialmente melhor. Naturalmente este não é o momento próprio para estar a apreciar aquilo que é o aspecto mais positivo ou menos positivo à luz dos pressupostos que nos conduzem a conclusões e, portanto, isso ficará para sede própria, mas as conclusões naturalmente vão no sentido de falar nos pontos que são objeto da própria iniciativa legislativa e, sobretudo, aquilo que é realmente a conclusão que a iniciativa também reúne em termos constitucionais e legais, o que é necessário para subir a plenário e, portanto, nós, naturalmente, grupo parlamentar, vamos acompanhar exatamente essas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais ninguém, vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao Sr. Deputado Filipe de Sousa para apresentar o relatório do projeto de lei 359 sobre o regime de garantia de alimentos cedidos a menores. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na qualidade de relator, cumpre-me apresentar de uma forma resumida o relatório referente ao projeto de lei número 359-17-1, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que visa proceder à quarta alteração da Lei 75-98, 19 de novembro, relativa ao regime da garantia de alimentos devidos a menores. A iniciativa tem como objetivo alargar e melhorar as condições de acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores. E em termos sintéticos, o projeto propõe a alteração do critério económico de acesso, passando a prever que o alimentado não tenha rendimento líquido superior a 1,5 IAs, a modificação das regras de capitação do agregado familiar, a possibilidade do montante da prestação suportada pelo fundo poder exceder o valor da pensão fixado judicialmente até o limite máximo de 1 IAs, e a introdução de uma obrigação de notificar o devedor após o pagamento da primeira prestação desse fundo. Do ponto de vista de enquadramento constitucional, a matéria insere-se na proteção da família e da infância, nos termos dos artigos 36, 68 e 69 da nossa Constituição. Ressalva aqui a nota técnica também dos serviços da Assembleia, que conclui que a iniciativa cumpre os requisitos formais e regimentais aplicáveis, assinalando, e é muito importante, contudo, que a eventual ampliação do universo de beneficiários poderá implicar aumento da despesa pública, sendo aplicável o disposto no artigo 167, número 2, da Constituição, que é a chamada Lei Travão. Por outro lado, o projeto prevê que a sua entrada em vigor ocorra com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente, neste caso 2027, e procurando assim acotelar esse limite constitucional que atrás foi referida pela nota técnica dos serviços da Assembleia. Foi igualmente solicitado parecer ao Conselho Superior de Magistratura, que chamou a atenção designadamente para três pormenores: a necessidade de clarificar, da clarificação do conceito de rendimento líquido, a divergência entre a referência do salário mínimo na exposição de motivos e o critério efetivo baseado no IAS, e a alteração do entendimento jurisprudencial quanto ao limite da prestação do fundo. Nos termos regimentais, enquanto relator, abstive-me de emitir posição política sobre a iniciativa, reservando-a, como é óbvio, para um momento próprio. Assim, a Comissão é de parecer que o projeto cumpre os requisitos constitucionais e regimentais, não suscita nesta fase questões de inconstitucionalidade formal e encontra-se assim em condições de ser discutido e votado na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Nuna.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Queria começar realmente por agradecer ao Sr. Deputado Filipe Sousa a elaboração do parecer. Pensamos que ele realmente reflete com rigor quer a situação, a iniciativa do Bloco de Esquerda e a nota técnica e o único parecer que até à data foi recebido, que é o do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, neste momento, apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD irá acompanhar esta iniciativa, aliás, num tema de uma relevância social tão importante, que aliás já foi aqui debatida e que é agora retomada. Claro que em sede própria haverá os contributos do Grupo Parlamentar do PSD, até para, como aliás até está refletido no parecer, para poder que esta iniciativa possa entrar em vigor no próximo ano, mas esse problema da Lei Travão está resolvido, mas possa, em algumas questões, quer de cariz formal, quer de cariz mesmo material, possam, com a discussão alargada e com os contributos de todos e obviamente também do Grupo Parlamentar do PSD, possa ser realmente um diploma que venha ao encontro do seu objetivo maior, mas da forma mais correta, mais justa, mais eficaz possível e também da forma mais integrada e coerente com outros diplomas para que o ordenamento jurídico realmente atinja os seus objetivos sem correr riscos e possa ser o mais eficaz possível. Mas por ora, portanto, o Grupo Parlamentar vai acompanhar e votar favoravelmente o parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu vou passar para o ponto 5, porque tem alguma urgência que já foi solicitada pelo PAR sobre este parecer e, portanto, vou passar para o ponto 5, que é o parecer, que é o pedido de parecer do Presidente da Assembleia da República sobre o conflito de competências entre a 6ª e a 13ª Comissão. O relator é o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e aos senhores deputados e aos mais presentes. Eu julgo que o parecer é claro, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar, mas basicamente a reunião ou antes, o documento aprovado pela Conferência de Presidentes, julgo que ajuda a resolver esta questão de conflito que nos é apresentado, e, portanto, a conclusão é que a competência será da Comissão de Economia e Coesão Territorial, em conexão com a Comissão de Reforma do Estado e do Local, mas a competência primeira compete, portanto, à Comissão de Economia e Coesão Territorial. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que não há ninguém que queira refutar essa sua conclusão e, portanto, vou colocar este parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer está aprovado. Só uma nota da minha palavra e por autoria é que a separação do poder local da coesão territorial talvez não tenha de outros conflitos deste género mais à frente também, né? Porque viam a mesma comissão, a comissão antigamente era, o poder local estava com a coesão territorial, agora já não está, portanto podemos ter que enfrentar algumas conflitualidades destas. Sim, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, secundando as dificuldades que poderão apresentar-se no futuro, no fundo aquilo que se definiu inicialmente no início da legislatura foi no sentido de espelhar aquilo que também acontece com a divisão das competências da lei orgânica do governo.
Eu sei. Pronto. Adiante. Vamos então agora para o ponto 4A, que é um projeto de resolução do PSD sobre a criação, a concretização do Centro Nacional Alternativo de Socorro no Aeródromo Municipal de Viseu. Para adiar? Ai, pediram? Adiado. Pediram? Não. Pronto. Então vamos para as redações finais, para a fixação das redações finais do projeto de lei 129 e 375. Penso que todos receberam. Como? Para vocês está tudo, tudo ótimo, então fica fixada a linha A. Na linha B é o projeto de resolução do PAN. Eu não percebi, o Chega não se opõe à redação final. Não, ok, ninguém se opõe. Então. Quanto ao projeto de resolução do PAN, também tem aqui umas correções apenas de caráter linguístico, não sei também se alguém se opõe, ninguém se opõe, fica fixado. Pronto, estão fixadas. E agora passamos para a apresentação, o projeto de voto, porque a apresentação do relatório era o Sr. Deputado André Rijo. Como? Saudada Nuna? Do relatório da participação da Assembleia da República? Faz favor.
Sim, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, de facto, quem era o chefe de delegação era o Sr. Deputado André Riz. Não obstante, uma vez que teve que se ausentar, o Sr. Deputado pediu-me se eu poderia fazer uma apresentação breve, não obstante, obviamente, não ter sido eu o chefe de delegação, mas só muito rapidamente, só para dar a nota, esta reunião interparlamentar com o Eurojust é uma reunião que fazemos todos os anos. Queria dizer-vos que este ano, aquilo que principalmente, enquanto que o ano passado um dos principais focos passava pela colaboração do Eurojust no combate àquilo que são os crimes que têm sido praticados na Ucrânia, relativamente à guerra na Ucrânia e também às redes criminosas envolvidas, este ano falou-se um pouco disso, mas também maioritariamente sobre aquilo que é a luta contra os crimes económicos, nomeadamente fraudes, falco, o branqueamento de capitais, a luta pelo branqueamento, contra o branqueamento de ativos, e neste aspecto uma das dimensões que o Eurojust salientou foi precisamente o facto das redes criminosas estarem cada vez mais sofisticadas naquilo que é os recursos e os mecanismos que utilizam, nomeadamente no recurso a mecanismos de inteligência artificial para preservarem aquilo que são as suas redes criminosas e conseguirem fugir de alguma forma àquilo que é a forma de reagir que as autoridades têm conseguido encontrar. O Eurojust deu-nos nota de que 2024 foi um ano excepcional, trataram cerca de 13 mil casos, o que é na prática o dobro de 2018, portanto tem havido um aumento dos casos em que o Eurojust tem tratado. Não obstante, têm conseguido ter um aumento da cooperação, não apenas entre os países da União Europeia, mas também um aumento da rede de colaboração com países terceiros, e uma vez que as redes criminosas são cada vez mais globais, isso, no nosso entender, é da maior importância. Também dar a nota que nos avisaram de que as redes de narcotráfico e a quantidade de droga têm também aumentado na União Europeia. Dizer também que eu acho que isto é simpático e se deve dar esta nota. O Presidente do Eurojust conversou um bocadinho com os deputados portugueses no final da sessão e inclusivamente fez questão de mencionar que Portugal é dos poucos países que tem audição ao membro que tem representante no Eurojust e chamou a atenção para isso, dando-nos os parabéns por fazermos esse exercício de acompanhamento. Exatamente, a audição não é obrigatória, portanto eu queria também partilhar esta mensagem de que penso que é bom que tivemos esta saudação e também dar nota de que todos os deputados portugueses tiveram oportunidade de intervir e portanto tivemos, como de costume, bem representados e a participar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada pela apresentação, Sra. Deputada. Portanto, agora temos um projeto de voto 370 do PSD, de saudação pelo Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina e o projeto de voto 369 do PS, saudação pelo Dia Internacional da Tolerância Zero sobre o mesmo efeito. Eu daria a palavra à deputada Eva Braspin. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este voto vem já do dia 6 de fevereiro, portanto o dia em que se assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina. Este é um tema que nós não queríamos deixar de assinalar, porque é um tema que, embora em Portugal felizmente não se encontrem registros de nenhum caso a acontecer em Portugal, sabemos que é um caso que tem mais de 230 milhões de meninas, casos destes no mundo inteiro. Muitas com menos de 10 anos, é uma prática nefasta que não é tradição, é violação de direitos humanos, é violência. Inclusivamente em Portugal, felizmente, temos tido um aumento da formação dos médicos, o que tem permitido um aumento das sinalizações, muitas vezes já em mulheres nos seus 30 e tal anos, por vezes nas primeiras consultas de ginecologia e de obstetrícia que têm, onde os médicos conseguem de facto perceber que aquela prática foi realizada naquelas mulheres em tempos meninas. Infelizmente ainda temos casos de meninas que, embora não tenham esta prática realizada em Portugal, por vezes vão aos seus países de origem e depois voltam com essa prática realizada, e por isso é uma luta que nós não podemos deixar de fazer, mas também deixar a nota de que felizmente o aumento das sinalizações também demonstra de alguma forma que os médicos estão hoje mais preparados para sinalizar estas situações e também acho que é importante desconstruir esta ideia. Haver um aumento de sinalizações não significa necessariamente que há um aumento de casos, significa também que há uma melhor preparação dos médicos para encontrar estas situações e depois poderem inclusivamente dar acompanhamento a estas jovens e mulheres. Dar também a nota, muito rapidamente, para também não me alongar muito no tema, é de que chegámos a acordo, penso que posso já avançar com essa nota, chegámos a acordo com o Partido Socialista para que pudéssemos fazer um projeto, um texto conjunto. Com a autorização da Sra. Presidente, vou passar a ler a parte resolutiva. A Assembleia da República saúda o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, reafirmando o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais das mulheres e das meninas, com a promoção da igualdade de género e com o reforço das medidas de sensibilização, prevenção, proteção e apoio às vítimas, em articulação com a sociedade civil e as comunidades afetadas, para que mais nenhuma menina ou mulher seja vítima desta prática nefasta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra.
No sentido, a Sra. Deputada já assinalou a concordância com o texto comum, mas deixar aqui bem frisado que manifestamos o nosso inteiro repúdio e é assumido por toda esta Assembleia, por esta Comissão, relativamente à mutilação genital feminina. As Nações Unidas estimaram em 2025 que haja 4,4 milhões de meninas e mulheres em todo o mundo sob o risco de mutilação genital feminina. Portanto, estamos a falar de uma gravíssima violação aos direitos humanos das mulheres, sobretudo das meninas e das raparigas, que muitas são mutiladas com poucos meses e anos de vida, muitas delas. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, descreveu a prática presente em pelo menos 92 países e 4 continentes como uma das manifestações mais brutais da desigualdade de género. Quando queremos criticar a igualdade de género, temos que perceber que a causa da desigualdade leva a atrocidades destas, da violência doméstica, da mutilação genital feminina, com danos físicos profundos, depois em toda a vida psicológicos, sexual. Eu assisti a depoimentos, até foi no Parlamento Europeu, de mulheres que tinham sido mutiladas em pequenas e que estavam com sofrimentos para a vida inteira quando tinham no exercício da sua vida sexual. Portanto, há mais de 230 milhões de mulheres e meninas no mundo que vivem como sobreviventes. Gostava ainda de dizer que isto é uma grave violação e uma atitude de grande subjugação para com a sexualidade das mulheres. O que está na origem desta prática é neutralizar o prazer sexual das mulheres para que elas se tornem submissas e que não reajam ao poder masculino que as tenta subjugar também por práticas que vão ao cúmulo deste tipo de atrocidades. Portanto, concordamos com o texto comum, obviamente, nem podia deixar de ser, um que coloca mais as questões nas prevenções e outro nas consequências e, portanto, obviamente que aqui as questões vão ser unânimes, mas não podia deixar de frisar mais uma vez as consequências e, sobretudo, a abrangência desta prática, não só em Portugal, como dizia a senhora deputada Eva. Felizmente, os casos identificados, não quer dizer que não existam mais do que aqueles que estão identificados, mas os identificados no mundo é de uma atrocidade gigante. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados. Antes de mais, só para dizer que o Chega, naturalmente, irá votar a favor destes votos de saudação. Unimos-nos, naturalmente, àquela que é a saudação no combate a práticas nefastas como é a mutilação genital feminina, mas de facto só não queria deixar passar algo que vem escrito no voto do PSD e que também a senhora deputada Eva Brás Pinho fez questão de salientar, que é de facto neste momento temos médicos mais preparados para reconhecer os casos. De facto, é verdade, mas também não podemos ignorar que os casos também têm aumentado fruto da imigração, por exemplo, e por isso acho que é um tema sensível para não entrarmos por estas linhas, mas apenas e só para dizer que, mais uma vez, nos unimos a todo este combate à mutilação genital feminina e apelamos a todos os grupos parlamentares que não ignoremos as razões e as causas para que também possamos trabalhar no sentido de combater este flagelo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, estamos a falar de direitos humanos e nem tudo deve ser instrumentalizado. Não há registro de nenhum aumento de mutilação genital feminina por força da imigração. Os casos que foram referenciados numa última notícia, como há todos os anos relativamente à identificação de mulheres que foram mutiladas fora de Portugal, embora nas redes sociais de algumas pessoas tenham sido utilizadas como tivessem sido mutiladas em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar então o texto final que a Sra. Deputada... Sra. Deputada Elsa Paes, não se importa desligar o microfone porque depois interfere na gravação. A Sra. Deputada Eva leu, vamos votar o texto final consensuado. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Portanto, o texto que a Sra. Deputada depois fará o favor de fazer chegar aos serviços, já consensualizado, foi aprovado. Pronto, e encerramos assim a nossa reunião, porque a não ser que alguém tenha alguma coisa para colocar nos outros assuntos. À 1h30 temos a audição aqui para começarmos outra vez os nossos trabalhos. Muito obrigada a todos. Até, bom almoço.